Cheio de efeitos especiais aí, o começo da live, hein? Que olha, parecia aquelas começos de sessão da tarde, mas tá bom. Vou nem perguntar de quem foi a cagada, mas vamos que vamos. Quando começa assim, já na emoção, imagina o que vem por aí. Segura, acha coração. Hoje, e aí, amiguinhos, amiguinhas, agora sim, propriamente apresentando, não é verdade? Vamos começando mais um Corredores Segundo, programa ao vivo do canal Corredores, sempre um bate-papo, uma resenha de corredores aqui, às segundas-feiras, a 286, eu acho, se eu não me engano, hoje é 286, e hoje recebendo o Gláucio Campos, ele que é treinador, a gente se conheceu pessoalmente há pouco tempo no Rio,
Rio é isso, né,
Gláucio? No Rio, e trocamos uma resenha lá, o Gláucio fez promessas malucas para minha pessoa, tentando me ludibriar, tentando me seduzir. Nós vamos falar também sobre isso hoje. E hoje a gente vai falar sobre treinamento, aquela clássica live com o treinador, quando o treinador é bom, é bacana, e vocês podem ir mandando perguntas pelo chat, certo? Sobre treinamento em geral, é o que eu falei para o Gláucio. Eu falei aí a gente estava falando esses dias, a gente tem um grupo aqui de corredores, Gláucio, e a gente estava falando, quando será que é o auge, né? Quando que eu vou fazer minha última tentativa de tempo, assim, e depois só administrar e tal? Então eu pus um tema aí para a gente começar nosso bate-papo, mas o que for de treinamento, vocês podem perguntar à vontade. Primeiramente, bem-vindo, Glaucião, a esta live. A gente já está um mês e meio nesse namoro dessa live aqui, né?
Acertando. É verdade.
Deu certo.
Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui. Eu acompanho vocês há um tempo já, mas principalmente, como você falou, foi no Rio de Janeiro. Quando a gente foi fazer agora a meia maratona do Rio, fui levar meus alunos, aí encontrei você pessoalmente, a gente ficou na mesma tenda lá, a gente conversou um pouco e a gente falou, vamos ver se a gente bate um papo. E finalmente chegou. Demorou um pouquinho, mas chegou. Tamo aí.
É isso, é isso. Então, vamos começar logo nossa resenha. Olha, já chegando aqui, temos membro novo. Seja bem-vindo, Valdir. Valdir, você vai receber um link para o grupo de WhatsApp, tá bom? Preste atenção. Você já assinou? Já virou membro? E dá uma olhada aí, já cai lá para o grupo de membros no WhatsApp, beleza? Qualquer um pode virar membro. O link está na descrição. Só quero deixar um recado para vocês. É a reta finalíssima de inscrições para a maratona de Manaus, olha aí, ó, www.maratonademanaus.com.br, tem cupom, é o CC10, quem não vacilou já, esse cupom já foi de 35%, agora na reta final tá de 10%, mas 10% já banca sua cerveja no pós-prova em Manaus, acredite, você vai precisar, porque tudo que é dobra sua vai transpirar, seja subaco, seja toba, seja meio de pescoço, tudo transpira em Manaus. Então aproveite, corra, é desafiadora, é linda e está na Amazônia, muito turismo, muito desafio e Manaus está se tornando uma prova grandiosa no cenário nacional. Já fez essa, Gláucio?
Não, nunca nem fui para Manaus, essa não fiz ainda.
É da hora. Fui no ano passado e uma galera está indo esse ano depois de ver a cobertura do canal Corredores. Fica a dica aí, tá bom? Maratonademanaus.com.br é o CC10. Vá lá, que o James está prometendo coisas apoteóticas este ano e ainda superando a largada do ano anterior, do ano passado, que foi incrível. Glaucião, vamos começar? E boa noite também ao nosso consagrado Venâncio aí do Corrida Ilustrada, que mais uma vez abrilhantando a nossa live, fazendo suas caricaturas ao vivo, já de saída. Ele tem um hábito de deixar as caricaturas, o entrevistado mais bonito do que ele é na realidade.
Olha, para gravar bem, para vir mais.
Para vir mais, para voltar. Olha o Glaucio já com o seu lifting, com seu uplifting facial, com sua harmonização facial.
Tá aparecendo
e tá bonito, segurando a medalhona. Vai que vai, Venâncio. A hora que você quiser, você chama nós, vá fazendo seus trâmites. Treinou já hoje, Venâncio?
Já, tá aquecido já, pode deixar, pode mandar aí.
E já treinou corrida?
Já. Hoje foi regenerativo, 6km, suave, tranquilão.
Eu fui de
6K. Faz meio na birra, sabe? Mas tá bom.
Eu fui de 6K aqui também. E vamos que vamos. Van, boa noite também, a Van. E o Kiki tá pra chegar. certo? Glaucio, vamos tentar, pelo menos no começo, fazer o tema, né? E depois a gente se perde, sempre assim. Esse negócio do auge, né? Então, assim, é sabido que o homem e a mulher têm ali uma idade estimada ali, que seria o seu ápice físico, porém, esse ápice físico e ápice fisiológico, ele nem sempre coincide com nossos hábitos de vida, né? Então, a gente pode ser um sedentário mortão de 20 anos e pode estar um cinquentão na melhor fase da vida. Então, como, de fato, é possível mensurar e o corpo dá indicativos de quando a gente está chegando naquela curva e, de repente, é a hora de parar um pouco com performance e buscar uma longevidade, uma qualidade de vida e segurar os tempos da melhor forma lá em cima, o quanto der. Como funciona isso aí, cara?
Bom, vamos lá. Eu já recebi essa pergunta algumas vezes de aluno, tá? Batendo papo, assim, conversando, né? Justamente, gente me pergunta, fala, Glaucio, cara, será que eu já estou no meu auge? Será que eu ainda consigo evoluir? Gente que chegou na minha assessoria já perguntando isso, porque estava parado e não conseguia evoluir. Falou, putz, será que eu não consigo mais baixar meu tempo, melhorar? E essa pergunta ela é muito complexa, né? Porque tem vários fatores que envolvem isso daí, né? Para chegar numa resposta adequada. A gente chega, claro, que a gente sempre coloca a idade, né? Como você falou, a idade é um fator. Para quem pratica esporte, qualquer modalidade, qualquer esporte, a idade é, sem dúvida, um fator que vai chegar, talvez, no limite da pessoa. Mas isso daí depende muito do que você falou. O que é o limite para aquela pessoa que tem 50 anos, que tem 30 anos, praticou esporte, nunca praticou esporte? Então, como que eu costumo resolver isso daí para chegar? Claro que, nem eu falei, não tem uma resposta exata, né? Não tem uma resposta perfeita. Mas, assim, depende muito de como que essa pessoa veio do esporte, se ela pratica esporte há muito tempo, se ela é de alto rendimento, se ela é amadora, se ela sempre buscou, porque as pessoas na corrida e qualquer esporte, ela sempre tem fases que tem os objetivos. Então, ela tem aquela fase que ela quer só curtir, tem aquela fase que ela, pô, tô me interessando em fazer uns tempos, fazer uns RPs, aí começa a se interessar um pouquinho por performance, e aquele que já desde o começo quer tempo, quer melhorar e tudo mais. Então, isso daí são fatores também que vão diferenciando cada grupo de pessoas, né? E aí aquelas pessoas que sempre buscaram performance, que sempre foram atrás, essas que são as que mais questionam, né? Que sempre quiseram melhorar, quiseram sempre bater RP e quer fazer sempre a próxima prova que é melhor e quer bater, ó, vou fazer outra 21, eu quero melhor naquela. Então isso daí começa a ser um vício e começa a se perguntar, pô, aí chega uma hora que estabiliza e fala, não consigo melhorar, por que será? Será que eu cheguei no auge? Mas, às vezes, não é isso, né? Às vezes, que nem eu falei, a idade influencia? Influencia. Então, ninguém vai fazer uma escalada eterna, né? Ninguém vai chegar aos 90 anos evoluindo, não tem como. Isso daí é genético, as pessoas, o corpo sente, os hormônios mudam, tudo trabalha no corpo diferente com a idade. Então, a tendência é com que você tenha uma queda de rendimento com o passar do tempo. Mas eu tenho exemplos de pessoas que chegaram ao auge. Claro que eu vou falar um pouco mais de amador, né? Porque profissional é tudo um pouco mais diferente. A gente está aqui com a maioria, acho que, de amador. Então, eu vou falar um pouco mais de amador. Eu já vi muita gente chegar no auge de tempo em maratona, em meia maratona, em prova de 5K, com 44, com 43, com 42, com 45. Pessoas que nunca tinham conseguido o índice, conseguiram o índice com 45 anos. O meu exemplo, é claro que eu posso dar para vocês, eu tenho 44 anos, e o ano passado, se eu não me engano, eu fiz o meu melhor tempo na meia e na maratona. Eu tinha os meus melhores tempos no 5 e no 10. Então, é difícil você falar, pô, você está no auge. Então, uma pessoa com 40 anos chega e fala, quer dizer que eu estou com 40 anos e não vou evoluir mais? Não. Então, depende assim, muito do método. Se ela tem ainda, ela pode ter feito um método de treinamento por muito tempo e ela precisa testar coisas diferentes, porque não existe uma fórmula de bolo, né, para treinamento. Então, aquele método pode não estar servindo. Se ela, às vezes, ela vai testar um outro método, pode ser que ela evolua. Então, tudo isso vai gerando mudanças, então a gente nunca vai ter uma resposta precisa para isso daí.
Manda uma aí, Ivan, que eu tenho um monte de coisa nessa linha aí. Ô, Venâncio, e você? Não finja de morto, não. Tá livre para perguntar, viu, jovem? Porque, afinal de contas, você é alguém que treina corrida e quer evoluir. Então, depois da van, já prepara uma aí que...
Pode deixar.
Aqui a gente existe. Aqui é multitarefas. Não pensa que vem aqui, faz teu desenho e sai fora, campeão. Você vai perguntar
tá bom,
também.
Pode deixar.
Aqui é acúmulo de função, a empresa enxuta.
Deixa comigo.
Gente, boa noite para todo mundo, Gláucio. Bom, já conheço o Gláucio faz tempo, sempre que alguém me procura aí, que não é mulher, eu sempre direciono, porque para quem sabe eu tenho uma assessoria de corrida feminina, né, mas quando é homem eu sempre direciono ou para o Gláucio ou realmente para o meu professor, né, eu sempre passo o contato dos dois, que além de eu ter assessoria, ainda tem o meu professor, né, porque a gente não pode misturar as coisas. Mas eu confio muito no trabalho do Glaucio, gosto bastante da dinâmica, da técnica que o Glaucio trabalha. E a minha pergunta é assim, Glaucio, a gente conversa muito, né, sobre treinamento, sobre performance. E o Glaucio também, por ser amigo, acaba que me acompanha muito. Então, o Glaucio já viu, né, a van lá em cima, já viu a van muito lá embaixo. E eu tenho certeza que você tem muitas alunas, assim, dessa forma também, né? Que, como você disse, a grande maioria é amador e não tem como a gente fugir desses altos e desses baixos, né? E a minha pergunta é assim, como que você lida com isso, com você sendo professor? Né? Porque enquanto a gente ainda é aluno e você tá lá instruindo a gente, tranquilo, né? Mas como que você, Glaucio, lida com o fato de você também ter essas quedas, né? E a gente sempre tá querendo mostrar estar sempre bem, sempre em alta, porque, né, primeiro por conta da nossa profissão, é o nosso business, né, a corrida é o nosso business, o seu é de trabalho, mas o meu é de Instagram, o Michael também é de canal, então, assim, imagine nós sem a corrida, né, acabou o nosso business. Então, assim, como que você lida com isso, com essa baixa, às vezes, com essa queda que realmente a gente tem, né, não só porque ou tá aí numa fase difícil pessoal, ou se é porque realmente o corpo está cansado de muito treino, mas como é que você lida com isso?
Isso também é uma questão que muita gente me pergunta, aluno me pergunta sobre isso, porque isso daí é completamente normal, né? Desde o atleta amador até o atleta profissional, existem fases altos e baixos, nunca vai ser uma constante, nunca vai ser uma evolução. É claro que no período, quando eles são mais jovens, as pessoas estão entrando no esporte, qualquer esporte que seja, a tendência é ter uma elevação, né, de performance. Só que ninguém consegue estar o tempo todo bem, ninguém consegue estar o tempo todo rendendo, fazendo RP a cada prova, evoluindo. Isso daí não existe, tá? Isso daí é bem difícil de lidar, principalmente com as pessoas que buscam o performance, né, que buscam tempo, que buscam sempre querer melhorar em cada prova. E é super natural não ter períodos bons por vários fatores, né? Você falou, que é ter prova toda hora. Então, as pessoas hoje em dia também, com esse negócio que você falou, de muita gente nesse meio da corrida, com Instagram, com business, sempre precisam mostrar que estão bem, que estão evoluindo, que estão ganhando prova, que estão no pódio, que precisam, que estão batendo RP. E isso daí vai chegar uma hora que não tem jeito. Vai passar por fases que vai cair rendimento, que não vai render. Porque a corrida, qualquer esporte, depende de vários fatores para casar, né? Então, você tem que estar bem psicologicamente, que é fundamental. Então, se você está com um problema pessoal, vai te atrapalhar. Se você está com alguma lesão, algum incômodo, e você persiste, aquele negócio começa a virar crônico, você tem queda de rendimento, não treina, e aí vira uma bola de neve, você começa a cair. Se você faz, que nem eu falei, várias provas seguidas, o corpo cansa, você machuca do corpo demais, porque você entra num ciclo de fazer prova, vou fazer maratona ou meia maratona, isso daí acaba com o corpo. Então chega uma hora que o corpo vai sentir, ele vai cair, e é super normal. É difícil lidar com isso, qualquer atleta, mesmo amador, difícil lidar com essa fase, que pode demorar meses, pode até demorar um ano inteiro, pode ter um ano que você passa ruim. Eu sou atleta, então eu sei bem disso. Eu corro desde que eu começo, eu busco performance, eu sou amador, mas eu sei, eu já passei por isso, já passei por fases que ano, de anos inteiros assim, que eu não rendi, foi aquele ano que não conseguia fazer muita coisa, e é super normal. É difícil lidar com isso, mas todo mundo tem que pôr na cabeça que a gente, que o corpo, para fazer qualquer esporte, a gente depende do nosso corpo. É, a maioria que está aqui, que a gente está conversando, não vive disso, não vive de corrida, não é profissional. Então, a gente tem uma vida paralela, família, marido, filho, trabalho. Então, tudo isso influencia no treinamento. E é super normal chegar uma hora que o corpo vai sentir, não vai render, vai ter queda e... Nada diz que isso daí você nunca vai voltar ao que era, que as pessoas, principalmente que se lesionam ou estão nessa fase, falam, mas parece que eu nunca mais vou voltar ao que eu corria, aquele tempo que eu fiz, isso daí não tem nada a ver. Já tive vários casos também que as pessoas, depois de fases de um ano inteiro não rendendo, passaram, adaptaram os treinos, ajeitaram a vida pessoal e melhorou, fez tempo melhor, conseguiu os objetivos que queria. Então, é super difícil, mas tem que saber lidar. Com isso, mesmo sendo amador, mesmo não sendo atleta de alto rendimento, isso daí tem que saber lidar.
A gente viu muita gente voltar da pandemia e bater suas melhores marcas, né? E fez um arregaço. Muita gente ficou parado, muita gente ficou adepto por meses do fica em casa, mas eu acho que a vontade, né? Todo aquele pós, né? Aquele sentimento de escapei com vida e aquela demanda represada, aquela vontade que estava todo mundo de correr, e todo mundo voltou fazendo boas marcas, né? É o Kiki, Venâncio? Não é, né? Boston?
Eu acho que sou eu aí, ó.
Se manter o tempo de hoje, né, Venâncio?
Se manter.
O lance de Boston é o seguinte, é manter o tempo de hoje, só segurar mais e uns só, 30, 40 aninhos.
Aí deixa Boston a facilidade vem. Pra cá.
Aí Boston vem. Ô, Venâncio,
sim.
Manda uma aí, vai.
Tá. Eu tenho uma dúvida que eu tenho, porque eu penso muito como vai ser a minha... Como eu vou envelhecer. Eu vejo os tiozinhos caminhando, assim, eu já falo, cara, eu quero caminhar, assim. Né? E só que a gente vai levando a corrida, em provas a gente vê bastante uns velhinhos passando a gente. Só que como que o treinador recebe, percebe que a pessoa está chegando no seu limite mesmo? Por exemplo, às vezes a gente treina, não sei se todos nós já, a gente sente o corpo e fala, caramba, será que dá para ir mais? A gente treina, vai na outra prova, consegue ser melhor. Mas, assim, tudo depende de um biotipo, eu acho, né? E qual é esse limite? É visível? O treinador consegue identificar ou isso é muito de cada um?
É mais ou menos aquilo que eu tinha falado, né? Muito pessoal, né? Até onde uma pessoa pode chegar, até onde a gente pode correr. A gente vem evoluindo muito, né? O corpo humano e a medicina e estudos, né? Vem de até estudo biomecânico, né? De corrida. A gente tem muito pouco material concreto, né, de estudo sobre corrida. Artigos científicos são poucos que existem. A gente vem mudando até agora muita coisa. Então, a gente vem evoluindo. O corpo humano vem evoluindo. Né? Se a gente falasse, sei lá, 10 anos atrás, que pessoas com 40, de 40 a 45 anos iam estar rendendo, iam estar batendo recorde, indo até para a Olimpíada, seria um absurdo você achar isso há 15, 20 anos atrás, que isso seria possível, né? Então, uma junção de fatores que acontece e a gente tem que lembrar isso, né? A gente hoje, depende da idade de cada um, mas o principal é de querer correr o máximo que puder, né? Quanto mais velho possível a gente chegar fazendo esporte que a gente gosta, não só corrida, mas qualquer esporte, sim, é legal, é interessante. Então, a gente tem que cuidar do corpo, né? Então, o principal é tudo que envolve, né? Então, você tem que ter saúde adequada, alimentação, tudo isso envolve para você ter uma longevidade no seu esporte e ter treinamento adequado, você tomar cuidado com lesão, prevenção de lesão. Então, porque você consegue manter o seu corpo. Hoje em dia tem categoria de 90 anos, 95 anos, eu participei, faz acho que uns 3 ou 4 anos, Eu participei do Master de Atletismo, foi muito legal, assim. Eu nunca tinha participado em pista de Master, assim. Você vê os japonesinhos de 90 anos, de 95 anos, fazendo prova de 100 metros. Você fala, meu, eu quero chegar nisso daí, entendeu? Então, é uma questão de juntar tudo isso, fazer os treinos certos, ter um acompanhamento, se alimentar bem, ter uma vida saudável, que você vai conseguir fazer o mais longe possível. E nós, treinadores, temos que direcionar para isso, né? A gente está aqui para dar exemplos certos, né? Do caminho correto de o que fazer, de não querer fazer 10 mil maratonas no mesmo ano, preservar seu corpo para você ir o mais longe possível.
Obrigado.
O Glaucio, tem uma pergunta aqui, ó, da Dani, que ela é do Clube de Membros. Ela pergunta, tenho 43 anos e, embora eu corra desde 2017, só em 2022 resolvi treinar sério. Então, daí entra naquilo que a gente falou, né? Quer dizer, de 17 para 22, passou uns anos. Só que em 22, ela começou a treinar com mais afinco. Então, não dá para ser tão cartesiano, né? Ficou mais velha, ladeira abaixo. Não dá, né? Para fazer a conta assim. Posso ter esperanças de ter um sub-4 antes do Kiki? Kiki é nosso venezuelano aqui, que está atrasado, para variar. Mas seria importante, Dani, você falar o quanto você tem, né? Mas, enfim, ela tem. Meu melhor tempo é 4,27. Ou seja, não é um caminho fácil, no sentido de tem um tempo para tirar. Aliás, Dani, esse é o meu tempo de estreia na maratona. 4,27. É um número muito fresco na minha cabeça. E eu fui tirando. Então dá sim, né? Lembra, eu também comecei a correr, velho. Chamei de véia agora. Mas vocês entenderam. Mas assim, eu vou tentando dar minhas tacadinhas aqui também, tirando um minutinho aqui, outro minutinho lá. Mas e aí, Glaucio, 43 anos, ela tá baixando, ela começou a treinar no ano passado, bem dizer. Treinar buscando marcas. Então, tem um horizonte de possibilidades ainda, né?
Não, sem dúvida. Claro que eu não posso dar 100% de certeza, né? Porque eu não conheço muito bem, mas é totalmente viável. Eu vou dar um exemplo pessoal, meu caso, tá? Eu sou atleta desde criança, né? Eu pratico vários esportes desde muito cedo. Eu também comecei a correr mais tarde que o normal, né? Porque eu fui atleta de squash durante 22 anos. Foi o meu esporte que eu trabalhei e investi por muitos anos. Eu comecei a correr mais ou menos um pouco mais sério em 2012, né? Então, faz pouco tempo, assim, se você quer chegar... Claro que eu nunca quis chegar em alto rendimento, performance top, assim, elite, mas eu evoluí muito. O ano passado... em 2022, eu tinha 44 anos e eu fiz o meu índice para Boston. Então, foi o meu melhor tempo na maratona. Então, é totalmente viável. Ela, nesse caso, ela treina há pouco tempo performance ou com algum treinador, né? Não performance, mas buscando melhorar tempo. Essa idade, eu tenho muitos alunos de 40 até 49 anos, 50 anos, que estão subindo ainda, que estão evoluindo. Então, é só questão de treinamento. Foi o que eu falei também naquela introdução. Às vezes as pessoas estão muito tempo treinando a mesma coisa e precisam mudar, né? Precisam dar uma modificada no método de treinamento. E ela, nesse caso, que ela está há pouquíssimo tempo, desde 2022, começando a melhorar tempo, é totalmente viável, assim, totalmente possível ela fazer o sub-4 praticamente quase garantido. Mas só não consigo garantir porque eu não conheço muito ela, mas já vi muitos casos... Muitos de tempo muito maiores que baixaram disso.
Nesse caso, quer dizer, uma pessoa nesse perfil, que deve ter um monte assistindo aqui. Então, a pessoa tinha aquela corrida for fun e depois de anos de lastro de corrida, que queira ou não, essa memória muscular ou toda esses anos de atividade ali, de cardio, você vai fazendo uma poupancinha, você vai, né, se tornando uma pessoa mais condicionada e tudo. Acaba. Tem algo muito positivo para tirar disso, né? Então, quer dizer, você faz o esporte em baixa intensidade, em menor intensidade, e depois que você tem um certo lastro, você começa a treinar buscando reduzir mais drasticamente os seus tempos. Isso pode ser uma boa, né? Porque, de repente, quem já começa muito freneticamente no cacete, quando ainda está muito verdão na corrida, aí já pode vir de um histórico de lesões, já pode começar a bater naquele platô e lidar com um efeito psicológico muito complicado. Então, por um fato, uma pessoa, por um lado, uma pessoa que sempre meio que correu for fun, depois de anos no esporte, aí sim ligar uma chavinha da busca pela performance é um quadro interessante de se trabalhar, né?
Não, então, eu tenho vários casos na assessoria, né, de que acontecem, assim, tipo, de chegar para mim e falar, Glaucio, putz, eu sempre treinei, eu treino há 5 anos, 6 anos sozinho, e eu nunca treinei, nunca fiz um acompanhamento, nunca tive um treinador, nunca tive uma assessoria. E entram e começam a treinar comigo, e a evolução é absurda, assim, tipo, porque as pessoas não sabem exatamente o que treinar, não tem uma rotina, não sabe fazer planejamento, né, para prova, que é super normal, nós treinadores temos essa função. Então, ela vem mantendo esses 5, 6 anos, que nem você falou, fazendo atividade física, que já é ótimo, que para mim, no meu caso como treinador, eu quero que as pessoas, primeira coisa, saiam do sofá e façam alguma atividade física. Performance, melhorar tempo é outro passo, né? É outra página. Então, quando ela chega nesse caso de, pô, já treinam 5, 4 anos e nunca tive treinador e começa a treinar, a evolução é absurda, assim. A evolução é muito grande e é muito mais fácil e sempre evolui.
Ó, a gente tem alguns casos aqui, o pessoal relatando, ó, o Cagueiros, nominho, hein? Ele fala, menino Pedrinho da MPR, a grande referência é RP aos 50, voltando de Berlim e voltando para Berlim esse ano. O Renato aqui também coloca, ó, fiz meu RP na maratona no ano passado com 52.
Sim.
Se é possível manter até os 55. Aí também o Glaucio não é bidu, né, gente? É duro, né? Jogar assim é possível? Possível é, ué. Mas é duro também, né? Querer saber como é que vocês vão estar daqui 3 anos, sem conhecer o histórico, sem saber o que vocês têm, é difícil, né? O Eduardo coloca, antes da pandemia, eu vinha evoluindo bem, mas depois perdi performance e não tenho conseguido recuperar. Acredito que a idade, 64, tenha sido um limitador. O sexagenário, já o Eduardo... Mas o pós-pandemia tem um negócio, uma névoa muito estranha, porque tem gente que caiu num limbo e não conseguiu mais sair, né, Glaucio? Não sei se você tem muito aluno nesse cenário. Eu ainda, esses dias eu respondi alguém num quadrinho do Instagram, eu falei, ô, velho, começar a garimpar umas desculpas novas, porque, pelo amor de Deus, parece que nós nem vivemos a pandemia, né? Porra, parece que é um filme, assim, um filme ruim que a gente passou. É. Mas, né, pô, já estamos fora dessa há um tempo, né? Sacode o pelo, pô.
Mas da pandemia, tem os dois casos, assim, e foi o que você falou. Mas a maioria pós-pandemia teve uma evolução, né? Porque, primeiro que as pessoas... Uma coisa que você falou que foi interessante, que você falou, pô, tem muita gente que evoluiu. E eu linko uma coisa a isso, também além do que você falou, que a ânsia, né, de todo mundo ter passado por aquilo e falar, pô, tô vivo, posso correr, que é um gás muito bom para todo mundo. Mas sabe o que acontece também? Muita gente começou a curar as lesões. Então tem muita gente que ficou parado e tinha dor no joelho crônica, ou dor nas costas, ou dor no, sei lá, no quadril, e ficou um tempo mais parado, sem fazer prova, e essas lesões foram mais curadas, né, com o tempo, porque, teoricamente, você também, se você parar, ajuda na recuperação, e aí juntou tudo. Então, as pessoas estavam melhor, estavam mais inteiras, porque ficaram paradas, e estava aquele ânimo, e voltou. Mas também tem muita gente que entrou nessa fase de, pô, depois da pandemia não consigo evoluir e tal, mas aí eu já levo mais para o lado... mental, porque a pandemia mexeu com a cabeça de muita gente, né? Foi um negócio muito sério que aconteceu, muita gente perdeu gente, perdeu parente, teve gente que não fez nada, ficou assustado, e aí ficou meio assustado para voltar. Então, eu linko mais para o pessoal que não conseguiu sair, está meio patinando, mais para a parte mental, porque foi um negócio muito sério, muito pesado. Claro que não é 100%, né? Não estou falando é isso e acabou, né? Mas pelos relatos que eu escuto de aluno, de amigo, de pessoal da corrida, então essa parte mental aí que tem que ser trabalhada, porque foi bem pesado para muita gente, então... E é normal, né? Teve gente que mudou completamente a vida, né? Depois da pandemia.
Tem gente que mudou de esporte, tem gente que abandonou a corrida, tem gente que chegou na corrida.
Então teve de tudo. Então pode ter acontecido, sim, e é normal, e tem que ver, tem que tentar buscar alternativas, ver se é outro esporte, que nem você falou, que precisa fazer, ou precisa mudar, precisa ter alguma coisa diferente para tentar voltar no eixo.
O Van, manda uma pergunta. O primeiro, Glaucio, Rodrigo Assis lhe diz algo? Rodrigo Assis é seu,
sim,
seu inimigo íntimo? Porque o cara gastar 10 contos só para insultar, tem que ser aqueles amigos fortes mesmo. Ó, falou que a caricatura do Venâncio conseguiu deixar o Glaucio quase feio, melhorou muito. Se ficasse mais bonito, ia aparecer outra pessoa. O cara gastou 10 mangos só para cutucar, velho.
Os caras são assim mesmo.
Ó, você acredita na cruz de Cristo? Olha só, evangelizando aqui no chat. Lembra a Marley, né? Marley que tá deitando o cabelo aí, né? Marley começou a treinar aos 39, ganhou a primeira maratona aos 45 e fez o que fez lá, batendo Keniana lá em Porto Alegre ano passado. E é uma mulher que tem uma rotina super puxada de trabalho, então tem todo tipo de história, né? Tem todo tipo de história. Tem gente que vai descobrir A gente tem o Drauzio Varela, outro caso, né? Que ele relata no livro, com 50 anos começou a correr, melhorou, tem uns tempos legais em maratona, então tudo é possível, respeitando as limitações e sabendo que não é uma receita de bolo, e nem que todo mundo responde igual ao mesmo estímulo, né, Glaucio?
Foi aquilo que eu comentei no começo. Cada pessoa, cada caso é um caso, então é muito pessoal, e depende do que a pessoa teve, né? Então, se ela começou, por exemplo, aos 39, 40 anos, e ela está começando a treinar, ela vai evoluir. É diferente de um atleta que começou com 20 e poucos anos, está chegando aos 40 anos, então o pico dele pode estar chegando com essa idade, e ao contrário de uma pessoa que está com 43 anos, que está começou a correr há pouco tempo, ele está subindo. Então, a idade é muito... Porque as pessoas falam de idade porque escutam muito falar de atleta de alto rendimento, atleta profissional, né? Que fala, pô, o cara joga bola, está com 40 anos, o cara, meu, está ruim no time, não consegue mais, não vai ter vaga... É porque não dá para comparar, né? Atleta de alto rendimento, os caras jogam desde os 5 anos de idade, desde os 4 anos de idade, quando ele chega nos 40, aí é difícil competir com um jogador de 20 e poucos anos, o preparo físico é outro, não tem jeito. Eu falei, o corpo vai sentir, é fisiológico isso, todo mundo vai passar por isso, todo corpo vai cair de rendimento pela idade, mas depende da fase. Se o cara começou com 39, com 47, 48, 50, ele pode estar no melhor dele. Então tudo é referência, então não quer dizer nada.
Aliás, tô com uma experiência recente na cabeça. Nesse final de semana, minha namorada é secretária de esportes de Cabreúva e é o Oscar Mão Santa. Ele foi em Cabreúva, mas com um desejo muito peculiar. Ele falou, eu quero ir, mas eu quero ir para jogar bola com o meu time. E lá foi o Oscar, chegou com o time dele e tal. Ele estava meio... Ele passa muito tempo em Miami, então ele estava... Foi uma forma de... ter uma estrutura para ele reunir os amigos e rever os amigos, porque ele mora lá em Miami. Cara, o cara fez o que fez no basquete, maior nome da história do basquete, mas em alto rendimento por muito tempo. Não sei exatamente há quanto tempo o Oscar aposentou. E daí, brincando de peladinha lá, é engraçado, porque ele é tão banheira que ele chegou a ficar atrás do goleiro em muitos momentos, assim, muito banheira. E daí tiraram o impedimento do jogo, só para zoar mesmo, assim. Só que o Oscar, cara, ele não consegue chegar na bola. Ele não consegue mal andar, porque o corpo pagou um preço fodido por décadas de alto rendimento, né? Ah. E a gente está falando de um cara que padrão NBA, né? É, mas é impactante você ver aquilo, né? Ele tem um histórico de cirurgias, claro. Talvez se não tivesse tanta cirurgia, tinha chegado assim com mais qualidade das articulações. Mas hoje ele é um cara que ele com 60 anos, 65 anos, ele não consegue praticar um esporte assim, né? Recreativamente mais. Porque o corpo sentiu pesadamente. Guardadas as devidas proporções, alguém que senta o cacete, mesmo em nível amador, pode sofrer com algo parecido, pagar uma conta antes da hora, né, Glaucio?
Pode, quando a gente fala de alta performance, de alto rendimento, atleta profissional, eles são atletas que eles ralam muito, por muito tempo, desde pequeno, né? Então, esses caras, eles têm uma rotina, uma quantidade de estímulo, quantidade de esforço que eles fazem que é surreal. Então, o desgaste, que nem eu te falei, isso aí foi um dos motivos que a gente falou, né? Da longevidade que eu tava falando, que é você desgasta seu corpo, você desgasta a articulação, você desgasta tudo. Então, quanto mais intenso, mais carga que você dá no seu corpo de uma forma descontrolada, quer dizer, descontrolada no sentido de querer tirar o máximo o tempo todo, o corpo vai sentir mais cedo também, né? Então, e aí você tem essas comparações, né? Tipo, você viu o cara jogando em altíssimo nível por muitos anos, aí o cara com 60 anos, o cara não consegue andar, não consegue... Porque chega uma hora também que o cara para de vez, o cara não faz mais nada, o cara abandona tudo, larga, e o corpo também vai sentir o oposto e vai pagar o preço de alto rendimento, atleta de alto rendimento, e por isso que normalmente eles param mais cedo, né? Não tem cara que fez desde criança até ser profissional top, o cara durar por muito tempo no esporte. Ele consegue, tem cara que depois se mantém saudável, se mantém ativo, consegue correr, consegue praticar o esporte dele, mas também depende da vida que ele tem pós-profissional, né? Então tem que ver se ele continuou saudável, continuou praticando esporte, se alimentando bem, senão o cara, o corpo dele já desgastou tudo.
Ô Van, antes de você fazer sua pergunta, quer direito de resposta, não? Nessa cacetada que você levou aí?
Bora. Por isso que eu não treino com o Glaucio.
Não é essa cacetada do Glaucio, não. É aqui, ó. É no chat. Rodrigo, para a tela. Toda vez que o Glaucio fala para não correr trocentas maratonas, a van fica vermelha.
Porque o Glaucio é um dos que é contra isso que eu faço, né? Por isso que eu não treino com o Glaucio, porque ele vai cortar todas as minhas maratonas.
Meu, a Vanessa, meu, ela faz 8 maratonas por ano, meu. Não dá.
E aí eu fico chorando.
Judiando. Forçando.
Mas vamos lá. Olha lá. Passei quase 2 anos ouvindo broncas assim dele até aprender a moderar, o Rodrigo tá falando aqui. De fato, a gente sabe que é uma paulada muito grande mesmo. É que eu sempre falo, né? O ciclo de maratona, ele é tão difícil que quando você tá lá naquela batida de fazer longão, nananana, é mais fácil, porque igual eu fiquei... Minha última maratona foi em abril. E, de fato... Né, o Glaucio já sabia também, eu não ia mais fazer maratona esse ano, não ia. Então, eu ia terminar Tóquio e Paris e ia ficar só em meia maratona esse ano todo e tentando melhorar meu tempo em 5 e 10. Só que no meio do caminho, né, a pessoa decidiu colocar um silicone e aí no meio do caminho eu falei, mano, quanto vai saber que eu vou voltar a correr? Quando eu vou conseguir voltar a correr uma maratona depois de silicone? E aí eu decidi 2 meses por silicone e aí eu fiquei procurando alguma maratona para encaixar, né, nesse período aí antes da cirurgia. E eu consegui encaixar Floripa. Então, assim, mas está sendo um ciclo extremamente desafiador, um ciclo extremamente difícil. E aí eu fico assim, meu, eu fiz 5 maratonas em 11 meses e eu não tive dificuldade nenhuma, assim. Claro que Tóquio foi um caso à parte também de muita coisa que aconteceu, mas assim, para mim era normal, era gostoso. Ah, você tem 28K, para mim era 18. E hoje, esses dias, agora, esse ciclo curto, né? Porque, imagina, 2 meses para se preparar, para quem tava com volume de 30K na semana, porque só tava querendo melhorar o tempo no 5 e no 10, tipo, me lasquei. Então, realmente, a gente sabe que não é fácil, né? Muitas maratonas, assim, seguidas. É, mas Floripa é uma prova que eu tô indo, assim, diferente de todas as outras maratonas que eu já fui na vida, Floripa tá sendo uma prova que eu tô indo para fazer mais uma maratona. Óbvio que eu vou correr, que eu vou tentar dar uma melhor, mas além de o meu ciclo estar muito curto, eu tô com a ferritina baixíssima, que inclusive, Glaucio, eu queria que você falasse sobre isso, né? A minha pergunta era sobre isso para você, sobre ferritina baixa. Eu sei que você passou por isso também, que alguns alunos seus têm passado por isso. E eu, recentemente, descobri que a minha queda de performance, a minha queda até para melhorar meu tempo no 5, para melhorar meu tempo no 10, eu não estava conseguindo. Eu fui descobrir realmente que a minha ferritina estava muito baixa e me causou aí uma série de coisas. Então, eu estou indo para a maratona desse jeito. Ferritina baixa, com 2 meses só de ciclo, mas eu estou indo. Mas aí depois eu vou descansar. Meu silicone vai fazer eu ficar quietinha, Glaucio. Aí você vai ficar feliz.
Finalmente, né? É, bom, peraí, estão me vendo aí, não?
É, você desligou a câmera, acho.
Ficou
preto.
O que aconteceu?
Qualquer coisa vai falando que a gente está te ouvindo.
Não, e sai e volta.
Sai.
Isso. Manda a charge aí, Venâncio.
Cadê? Tá aqui?
Peraí. Aquela lá. Essa última que você me mandou. Depois a gente precisa... Eu te explico por quê que eu...
Ah, deixa eu abrir ela aqui, então.
Não, tem a pintadinha.
É, então. É que eu tenho que... Eu
a vontade de todo... Olha aí, a vontade de todo mundo, não? Quem nunca? Sempre me perguntam se eu tenho alguma frustração, chateação na corrida. Eu, pelo menos no meu caso, eu acho que o Venâncio também descobriu a corrida mais tarde, né? Queria muito ter descoberto a corrida muito, muito antes, no pós-adolescência. Seria demais. Mas isso aí é um desejo de todo mundo mesmo.
Também queria ter corrido muito antes, quando eu comecei.
Ah, é. Normal, é que tem gente... Peraí que o Glaucio voltou. Aí. Voltou, Glaucião. Aí.
Desculpa.
O lance era o negócio da ferritina aí, queria que você explicasse também, porque eu nunca ouvi falar dessa.
Não, tá bom. Vamos lá. O que a Vamp levantou aí é um assunto que está acontecendo, não sei se é recente ou não, mas está descobrindo com mais frequência. É uma coisa que assim... Quando a pessoa tem queda de rendimento, as pessoas estão tendo fraqueza e não estão rendendo muito bem, um dos fatores que pode ser é quando você está com a ferritina baixa no organismo. Então, eu estou com casos de... Recentemente teve a Raquel Castanhara, minha aluna, ela teve. Ela teve a reposição. A Nath, que é uma aluna minha, que ela vai fazer a maratona de Curitiba no final do ano.
Ela está no chat.
Natália Alves?
Natália Alves,
Ela tá na tela agora, ó. O comentário dela tá nesse momento na tela.
Exatamente. Então ela. Aí eu pedi para ela fazer o exame, né? Quando ela falou, putz, Glaucio, eu não tô bem, não tô rendendo, eu tô com sono, tá acontecendo alguma coisa estranha. E aí, de ter escutado recentemente, a Van tinha falado, a Raquel Castanharo tinha passado por isso, eu falei, meu, vai fazer exame. E batata, ela foi fazer o exame e ela até estava melhor, ela falou, meu, eu tô me sentindo melhor, só que ela fez o exame de sangue e viu que a ferritina estava baixa. Então é o seguinte, isso daí é mais lado de nutricionista, né? Por isso que eu falo, ó, procura seu nutricionista, seu médico e dá uma olhada, mas é uma coisa que tem acontecido, tá? Eu não sei exatamente por quê, porque não é muito minha área, né? Mas a ferritina é um fator muito importante para... Para quem pratica esporte, ela estando baixa, a consequência primeira assim, é você não render, é você sentir muito cansado, é você treinar e os treinos não saem, parece que
muito
você está com muito sono, fica com muita preguiça durante o dia. Então, esses são os sintomas, tá? De quem está com a ferritina baixa. Então, por isso que é sempre bom ter um acompanhamento médico, um acompanhamento de nutricionista, fazer sempre os exames, check-up do coração, já vou aproveitar para falar de tudo isso daí também, que é muito importante fazer exame quem pratica esporte. Qualquer esporte que você pratique, faça check-up periódico, veja se seu coração está tudo bem, passa no cardiologista, passa numa nutricionista, e faça o exame que você puder, tá? Se você tiver histórico na família, principalmente qualquer doença, não deixe para a última hora. E a ferritina é uma coisa que...
Inclusive...
Pode falar, Van.
Inclusive, a Valerie postou uns stories há 3-4 dias atrás, ela falando que ela estava extremamente cansada, com muito sono, desanimada, meio se sentindo triste e tal, e aí ela foi fazer os exames, né, com a Nutri e tal, tal, e realmente deu que a ferritina estava baixa. Eu cheguei a comentar com ela que eu tinha todos esses sintomas e que eu estava me achando muito estranha. Eu falei, Val, imagina eu triste. Quem é Van Agnello triste? Não existe isso. Eu falava, tem alguma coisa acontecendo. Por mais problemas que a gente tem, por mais problemas que eu tenho, nunca fiquei como eu estava, no estado que eu estava. E eu falava, não, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu fui fazer a meia do Rio.
Caiu. Mas essa é nova aí. E às vezes, cara, tem coisas que se fala assim, ah, mas nunca se falou nisso, agora parece que alguma coisa é modinha quando começa a se falar, mas na verdade, assim, o nome disso é ciência, né? As coisas vão evoluindo. Antes as pessoas poderiam... há 20 anos o povo era raiz, nem sabia o que era isso. Não sabia o que é isso, mas enfrentava os sintomas sem saber. Então, às vezes...
Eu voltei agora, né? Porque eu tinha caído, eu acho. Só um adendo.
Sim.
Quando eu fui no médico, tudo, que aí eu fui pedir exame, tudo que a gente descobriu, o que ele falou pra mim? Ele falou, Vanessa, os meus exames anteriores, a gente foi pegar pra comparar. Os meus exames anteriores, a minha ferritina sempre foi muito alta. E ele também não comentava, e eu também não comentava, porque tava dentro do padrão normal, assim, apesar de estar alto. Só que ele falava, eu lembro que ele só falava assim pra mim, eu amo a sua ferritina alta. Só que eu não entendia o que ele queria dizer com isso, tá? Não entendia. Beleza. Quando ela caiu muito, o que ele falou pra mim? Ele falou assim, por que que você sentiu demais? Porque a sua ferritina sempre foi muito alta. Quando ela caiu, você percebeu e você notou e o seu corpo sentiu. Ele falou, se você é o tipo de pessoa normal, que ele falou que você não é normal, o normal, o que eu digo? É aquela pessoa que acorda, que levanta pra ir trabalhar, que pega ônibus, que trabalha o dia inteiro, que até faz uma academia no final do dia, corre lá, sei lá, de vez em quando, ou nem corre, não ia sentir. Isso não ia fazer tanta diferença para esse tipo de pessoa. Agora, para você que é muito ativa, que vive dando pancada no corpo, que vive querendo correr forte, aí ele falou, é óbvio que o seu corpo ia recrutar um pouco mais disso e você ia sentir. Então, às vezes, tem muita gente que tem a ferritina baixa, mas para aquela situação de vida que a pessoa vive, beleza. Mas quem está acostumado a dar porrada, a fazer um monte de coisa tal, e ter essa vida mais ativa, realmente vai sentir. Então, por isso que é bom o check-up, ir no médico, pedir os exames, porque às vezes a mulher, principalmente a mulher, está lá cansada, prostrada, sem vontade, sem força, sem tesão nenhum para nada. E aí é a ferritina que tá baixa. E é tão facinho de repor, gente. É uma coisa, assim, muito fácil.
A lição que mais a gente tira dessa parte aí é justamente ter acompanhamento médico, né? Então, você sempre fazer check-up, você sempre tá de olho nos sintomas, não deixar para depois. Sempre cardiologista, nutricionista, fazer exame de sangue. Então, foi o que a Van falou. Às vezes, a pessoa que é mais amadora, que nem tá preocupada com o tempo nem nada... Fala, putz, meu, não tô bem, não tô rendendo e acha que tá tudo bem. Na verdade, pode estar com alguma deficiência de alguma coisa. Então, por isso que qualquer pessoa que faça esporte, que pratique qualquer esporte, desde o amador básico até alto rendimento, tem que fazer acompanhamento médico, fazer check-up, que é o mais importante para
a saúde. A gente tá falando de um lance de performance e tal, fora o mais óbvio e sério, né? Por exemplo, cardiológico.
Cardiologista.
O corredor, ele tem uma tendência, né, Glaucio? O cara, a menina que pratica o esporte periodicamente, ele tem uma tendência a achar que tá tudo bem com ele, porque Sim. ele é uma pessoa ativa. Mas muitas doenças silenciosas que acometem, independentemente de você estar ou não praticando atividade esportiva. Tem gente que cai dura e tem um histórico de esporte. A gente já viu isso em inúmeras matérias aí de maratonas, meias maratonas, costuma acontecer mais aí do, de alguém cair duro, né?
Então... Não, então, você tocou num ponto, até tem, às vezes tem é mais fácil as pessoas que são sedentárias fazer check-up do que não, do que as pessoas que praticam esporte, porque foi o que você falou. A pessoa fala, meu, eu pratico esporte, eu tô bem, então, meu, tô saudável, vou na academia lá, ou eu corro, pô, minha saúde tá ok. E não faz exame. Então, às vezes, o sedentário faz mais exame do que as pessoas que praticam esporte por achar que, por estar fazendo esporte, não, agora tá bem, agora tô tranquilo, não preciso fazer nada. Então,
é isso mesmo.
É o contrário. Todo mundo tem que fazer check-up, tem que fazer esse exame sempre.
O Jofre, ele pergunta se nos tempos do mimimi, como que você faz para deixar os alunos mais mentalmente fortes? Esse lance é principalmente as... o pessoal aponta muito uma arma assim, para as gerações mais novas, né? Seriam gerações mais fragilizadas, talvez, emocionalmente, e gostam de se gabar por serem de gerações anteriores, que a gente foi forjado na porrada e sem tanta frescura, mas enfim... Mas é fato que na corrida não é diferente, o mimimi prevalece, tem bastante. Como você trabalha o mental? Isso também se ensina, porque é uma coisa bem pessoal, né, Glaucio? Talvez seja a coisa mais difícil do professor ensinar, são essas ferramentas mentais, porque cada pessoa tem um perfil. Tem o aluno que é da passação de mão na cabeça, tem aluno que rende... Na cobrança, deve ser super delicado, né?
Essa parte de mental é muito importante, né? E assim, é mais difícil você lidar com essa parte mental até com os atletas mais amadores do que os atletas que buscam mais rendimento, porque eles conseguem entender um pouco mais quando você está num nível que você está buscando performance e aí você consegue mostrar o quanto essa parte mental é mais importante para você ir um pouquinho mais além. E essas pessoas que nem você falou do meio termo, as amadoras, é difícil você mostrar o quanto isso pode ser favorável ou não pelo que você falou, porque eu tenho todos os tipos de alunos, entendeu? Então, você lida... a gente que é treinador, no meu caso... Eu tenho uma assessoria que tem quase 150 alunos, então você tem 150 pessoas diferentes, que pensam diferentes e que querem receber informações diferentes, querem que eu lide diferentemente com elas. Então tem gente que fala, meu, eu tenho aluno que fala, Glaucio, cara, nem precisa falar comigo, meu, manda seu treino lá, manda a planilha que eu faço, entendeu? E tem o oposto, que fala que eu tenho que mandar mensagem todo dia, senão a pessoa não vai treinar. Se eu não mando, e aí, treinou? Se eu não, pô, preciso treinar, sabe assim? Então é muito difícil você achar esse meio termo e você saber lidar. Então é a função do treinador, né? Faz parte do meu trabalho isso. Eu tenho que entender cada aluno, entender o objetivo dele. Então a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que eu faço para todo mundo que entra na minha assessoria é: qual o seu objetivo hoje? Porque os objetivos mudam, não adianta perguntar hoje e falar, pô, o cara tá 10 anos comigo, o objetivo dele era aquele. Não, hoje, qual que é o seu objetivo? E sempre ir questionando, porque as pessoas vão mudando, tem época que elas não querem nada, só querem participar de prova, passa 2 meses e ela fala, meu, eu quero melhorar meu tempo no 5K. Então é outro tipo de abordagem que eu tenho que ter, outro tipo de como falar com ela, dos treinos, de mandar mensagem. Então é a função do treinador, é uma parte difícil de lidar, mas faz parte. Eu acho que por isso que eu busco treinamento personalizado. Uma das coisas que eu sempre falo da minha assessoria é que eu dou treinamento personalizado porque eu tento o máximo possível falar com cada aluno o tempo todo. Eu faço todas as planilhas de todos os meus alunos, eu não deixo na mão de ninguém. Eu tenho funcionários que trabalham para mim em várias partes, mas a parte de treinamento, de montar treinamento, de montar o planejamento, sou eu que faço. E para isso eu preciso entender o objetivo de cada um daquele momento, daquele período, para conseguir lidar com essa parte mental deles.
E sem contar que não é algo estático, né? A gente está falando de ser humano, né? O cara foi mandado embora do trabalho, impacta na coisa, tá? Caminhando para um divórcio, impacta lá a menina. Então, ser humano.
Você pega um ciclo. É, você pega um ciclo de maratona, que eu faço um ciclo de maratona de 16 semanas, né? O cara começa o ciclo de uma forma, o cara vai terminar, às vezes, completamente diferente da vida pessoal dele. O cara mudou de emprego, o cara separou, o cara tem que treinar e ele está no meio do ciclo, ele vai fazer a maratona e você tem que lidar com tudo isso. Saber lidar com a parte pessoal do cara. O cara fala, meu, Glaucio, eu trabalhava aqui, agora trabalho, eu demoro mais 2 horas para chegar em casa, eu preciso ajeitar meus treinos, cara, eu não estou bem com a minha esposa. Tudo isso, num ciclo de uma maratona, você passa por um turbilhão. O cara começa no dia 1, de uma forma, na maratona ele correu completamente diferente.
É. E assim, é claro que você sabe o aluno que precisa de um chamego, o aluno que você pode ser mais no popular, mas no final das contas, cada treinador tem o seu DNA, né? Seu jeitão. E essas relações, às vezes, como um casamento, né, Glaucio? Às vezes não funciona, às vezes você precisa de um outro tipo. E nessa é saudável você, ao longo de uma carreira esportiva amadora, você treinar, testar treinadores, mudar. Você já deve ter recebido um monte, faz parte do cotidiano de um treinador, receber alunos que tiveram experiências que não foram legais com profissionais anteriores. Tem, você não deve ser unânime, deve ter. Na tua história, deve ter gente que teve uma hora que torceu o nariz para uma atitude tua, foi em busca de algo ali que lhe agradava mais. Nem Jesus foi unânime. Então, é difícil, né? Você agradar tantos públicos, com tantos objetivos, com tanta forma de funcionar. Tem gente que se aperta o parafuso espana, tem gente que se aperta e coisa vai. E é duro, né? É um casamento, no final das contas, né? Mas esses... Eu acho muito legal, Glauco, esses sustos, assim, se você sente que você está num platô, muitas vezes é experimentar uma nova metodologia que vai te dar um up, né? Muita gente me relata que, perdi o tesão com a corrida. Às vezes, pode ser uma troca de treinador que vai te dar uma erguida, entre outros tantos fatores, né?
Não, sem dúvida. O que você falou, isso daí é completamente normal. Que é o meu trabalho é lidar com pessoas, que nem eu falei, eu lido com 150 pessoas diferentes. Então, e são fases, né? E foi o que você falou, você tem que ter, como é mais personalizado e eu falo com as pessoas, você tem que ter empatia, então você tem que gostar. Tanto, no caso, a pessoa que está contratando o meu serviço, ela tem que gostar de falar comigo, de conversar comigo, ter a mesma linha de pensamento. Não adianta um cara que veio treinar comigo, eu falo, pô, é legal você fazer isso e isso, o cara não gosta e, cara, e é normal, pode ser que aconteça, porque eu não vou agradar, eu não estou impondo nada aqui, não é uma imposição, fala, você tem que fazer isso e acabou. Não existe isso, entendeu? Só que também é normal não bater. E foi o que você falou, às vezes o cara está lá numa assessoria por muito tempo, sei lá, 10 anos, 8 anos na mesma assessoria, e o cara precisa trocar, precisa ver outro método, precisa conversar com outro treinador, e experimentar para ver o que bate, porque às vezes precisa de um up diferente e é super normal. Quantas pessoas já entraram e já saíram da minha assessoria, vieram de outras assessorias, agora estão comigo, então faz parte.
Ó, tem surgiu uma pessoa aqui falando que essa história de ferritina é puro mimimi, certo? Tony Stark falando que ferritina Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem, né, Venâncio? É muito mimimi, Venâncio. Agora é ferritina, cara.
Tem torcedor que acha que é herói, né? Aí tem torcedor corredor que acha que é super-herói. Aí a gente tem que se cuidar. E aí, ó, médico, ninguém é super-herói, não.
Não é de jeito nenhum. Glaucio, tamo
com... É menopausa, é andropausa,
as mulheres têm tudo isso. As mulheres têm ferritina, ciclo menstrual, menopausa, tem tudo isso daí para analisar.
Olha a Cris aqui, ó, também, ó. A Cris, a gente tinha vários relatos masculinos aqui no chat, e a Cris, mulher do nosso querido Cid, que é também o casal lá do Clube de Membros, ela falou: tio Maico, sou cinquentona e tô na minha melhor fase como corredora. Comecei tarde na corrida há 8 anos. Aí, da hora, né? Então, não tem fórmula de bolo, não tem sentença de decadência. Ah, agora, o Drauzio Varela mesmo a história dele começa justamente quando um cara se aproxima e quando ele fez aniversário de 50 anos, falou, agora é ladeira abaixo, né? Ele falou, não, ladeira abaixo, caramba, e agora eu vou treinar e vou fazer uma maratona. E deu bom, né? Essa pergunta é muito legal. Edson, o Edson pergunta, Glauco, os seus valores são acessíveis? Você vai descobrir, sabe como? Entrando em contato com o Glaucio. Entrando em contato lá e tirando todas as informações. Glaucião, bateu aqui uma hora de live, o espaço é seu, convide o pessoal, dê os seus perfis, pessoal, da assessoria, como que o pessoal te acha, quem quer treinar com o Glaucio, e o espaço é seu, meu consagrado.
Bom, mais uma vez quero agradecer, né, esse convite, esse bate-papo, passou voando o tempo, obrigado mesmo, conheço a Van aí há um tempão, o Michael, a gente está batendo papo aí, estamos se conhecendo melhor. Quero agradecer, então, e assim, quem quiser saber mais sobre o meu treinamento, saber meu método, só me seguir nas redes, no Instagram principalmente, né, GlaucioCampos_, lá tem um link direto na minha bio, se você clicar, cai no meu WhatsApp, pode me chamar, porque para as informações é direto comigo, então eu faço questão das pessoas que se interessarem, conversar, marcam uma ligação, videochamada, para explicar meu método, explicar como tudo funciona, para vocês conhecerem. Eu estou na USP há um bom tempo, né? Agora começamos de manhã também com o treinamento presencial, entramos no Ibirapuera, começamos agora nesse mês, saímos da USP também, já estamos já no Ibirapuera, então temos vários lugares aí já para com treinos presenciais. Eu tenho um método que é, assim, sempre eu priorizei, que nem eu falei, a parte personalizada, então eu fico bem detalhado, os treinos são todos muito detalhados, eu passo o pace específico de cada treino que as pessoas têm que fazer, então, tudo direcionado para cada objetivo, para cada tipo de pessoa, não importa o nível, eu pego aluno desde que nunca correu nada, que está saindo do sofá, que quer começar uma atividade física, até atleta de alto rendimento, que busca performance pura, então não tem problema se você... que hoje em dia encontro muitas pessoas falando, putz, mas eu nem corro, não, nunca fiz nada, não dá para entrar na assessoria. Dá sim, a assessoria também serve para aquelas pessoas que nunca fizeram nada e precisam de orientação para praticar esporte. Então, se você nunca praticou nenhum esporte, quer começar na corrida, nunca fez nada, pode me procurar também, que eu vou começar com treinos de caminhada, vou passar para... para a corrida com o tempo certo, então tudo fazendo bem progressivo, então estamos aqui de portas abertas para todo mundo que quiser conhecer e saber o meu método de treinamento.
E sem a ditadura da performance, né? Porque tem gente que tem medo de buscar uma assessoria achando que vai ser quase compelida, coagida a fazer uma maratona, a fazer não sei o quê, não precisa fazer nada, quem faz assessoria nada. É você. Né? Eu estou nesse universo também desde que eu comecei a correr, e nesse universo de assessoria, e lá na que eu treino tem de tudo. Tem gente que não quer nada com nada, quer só curtir, quer estar no ambiente da galera, quer estar rindo, quer estar treinando light, leve, e é isso aí. Né? Então, GlaucioCampos_. Hoje, no nosso stories lá do canal, você sair daqui e for lá, eu vou pôr também, você está vendo aqui depois, eu vou colocar aqui na descrição dessa live, né? Ou se não, você entra lá direto pelo Instagram do canal ali também. Tá lá, eu marquei o Glaucio hoje à tarde no convite para essa live, beleza? O Venâncio ainda aprontou uma última para nós. É verdade, nunca é tarde para começar. Tarde. Né? Essa coisa. Isso, porra, a gente tá vendo gente começando uma faculdade aí com 70 anos e com esporte não é diferente, né? Vai no passinho. Respeitando o corpo, suas limitações, até onde você pode chegar. Beleza? É isso, esse papo vira um podcast amanhã, já está disponível no Spotify e em todos os agregadores de podcasts. Beleza? Obrigado, Glaucio, obrigado. Ó, Corrida Ilustrada, siga lá o perfil do Corrida Ilustrada para mostrar o cotidiano de um corredor de uma forma divertida, as vicissitudes dos corredores mostradas através das charges do Venâncio. Siga lá, @CorridaIlustrada. Obrigado, Van, o Kiki. que vem para a próxima? Beleza? Tá um pouco, pegada sub-4, Kiki, nas lives. Mas estamos assim. E amanhã... Não, puta, eu ia usar uma desculpa que nem serve para o Kiki. Eu ia falar que amanhã é aniversário de Sorocaba. Então, por exemplo, o Michel Bolt entrou no modo feriado. Mas o Kiki mora em São Paulo, então é vagabundíssimo. Certo? Me desculpem pelo Kiki. É isso. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau e benção. Valeu pela audiência, gente.
Boa noite, gente. Obrigado. Um abraço.